Bom, muito obrigado. Peço desculpa do tempo que tiveram que esperar, mas nós tivemos aqui umas diligências ainda para debater. E queria dar-vos as boas-vindas à Comissão, dizer-vos que é com muita satisfação que vos recebemos e queria agradecer-vos a disponibilidade para estarem aqui connosco e partilharem connosco um pouco da vossa experiência. Nós tomamos a sugestão de um colega, a decisão de vos ouvir, uma vez que nos alegramos, obviamente, pelos prémios que receberam e que vos honrem e vos distinguem, em primeiro lugar, mas também à cultura portuguesa e ao nosso cinema. Portanto, aqui temos o João Salavisa, que ganhou o Urso de Ouro em Berlim com o filme Rafa, uma curta-metragem. A seguir, o Gonçalo Tocha, que ganhou dois prémios. O primeiro prémio do Doc de Lisboa, em dezembro, com o filme sobre a Ilha do Corvo, É na Terra, Não é na Lua, e que venceu também um prémio em Buenos Aires, o melhor filme na secção de Cinema do Futuro do Festival Internacional de Cinema Independente. E, por último, Miguel Gomes, que venceu, portanto, uma longa-metragem, e o Miguel Gomes também com uma longa-metragem, venceu o Prémio da Crítica e da Inovação em Berlim com o filme Tabu. Esta audiência, enfim, é um diálogo dos diferentes grupos parlamentares convosco. Professor-se-á, eu passarei a presidência à Sra. Deputada Odete João depois desta abertura. Portanto, vocês terão 10 minutos para nos falarem, dividirão o tempo como entenderem. Depois, os grupos parlamentares falarão ou por inscrição ou por ordem de peso parlamentar, cada um 3 minutos, e depois responderão às observações, às questões que vos coloquem, também no tempo de referência, como eu digo, de 10 minutos. E tenho desde, enfim, uma pequena lembrança para vos deixar da nossa comissão. Enfim, não é um prémio, mas enfim, é uma pequena distinção que vos deixamos da vossa passagem por estas salas, e é um dos sinais que podemos dar pelo nosso interesse por uma das áreas da nossa responsabilidade, que é a cultura portuguesa e, em particular, o cinema, que sabemos que vive como país tempos difíceis, tempos de aperto, mas ainda bem que podemos felicitar-nos e felicitar, nomeadamente, cineastas das novas gerações pelos êxitos que vão tendo e que são reconhecidos em festivais e certames, quer a nível nacional, quer internacional. Muito obrigado pela vossa presença, desejo-vos continuação de sucessos e boas realizações. E peço ao Sr. Deputado Odete João se pode, a partir de agora, assegurar a presidência da sessão. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Eu passaria então a palavra aos nossos convidados, procurando que fizessem uma gestão de cerca de 10, 15 minutos pelos três, enfim, para uma primeira apresentação. Muito obrigada.
Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer, acho que posso agradecer em nome do Miguel, do Gonçalo e também de um pouco toda a comunidade do cinema português este convite para esta conversa. Aliás, acho que é o sítio certo para se receber felicitações pelo sucesso recente do cinema português, não apenas destes três realizadores que aqui estão, mas de outros. Há uma lista enorme de realizadores portugueses que nos últimos anos têm tido um reconhecimento internacional que é até um pouco absurdo, considerando o número reduzidíssimo de filmes que são feitos no nosso país. Portanto, eu não sei até que ponto os senhores aqui presentes terão consciência de que Portugal, proporcionalmente ao número de filmes que são feitos anualmente, pode quase ser considerado uma potência cinematográfica, não em termos quantitativos, mas certamente em termos qualitativos, pelos filmes que têm sido feitos. Portanto, queria dizer que acho que, eu acabei de dizer que é o sítio certo para estas felicitações, porque é esta a casa que esperemos muito brevemente tenha a força para legislar a nova lei do cinema. Portanto, à parte destas felicitações que acho que são obviamente importantes e quero crer que são o vosso reconhecimento e o reconhecimento desta casa indiretamente do próprio governo pela importância da cultura e do cinema português, falando antes de mais não apenas do valor económico e para o contributo que o cinema e a cultura podem ter para o país, mas antes de mais pelo facto de estar a ser construído um património que nos últimos 100 anos, especialmente desde o novo cinema português nos anos 60, é um património que tem sido feito livre, como o Miguel Gomes referiu quando recebeu o prémio em Berlim, livre do poder político, livre do poder económico, e do mesmo modo que ainda hoje o Aniki Bobó, ou Os Verdes Anos, ou o Belarmino, do Fernando Lopes, que faleceu a semana passada, são filmes que ainda hoje são requisitados nas cinematecas, nos museus, um pouco por todo o mundo. Nós queremos acreditar que os filmes que estamos a fazer hoje, daqui a alguns anos, terão também essa importância, esperemos que sim. Portanto, só para terminar e antes de passar a palavra aos meus colegas, quero então referir que este sucesso de que estamos aqui todos a celebrar hoje não acontecerá seguramente no próximo ano, nem no outro a seguir, nem nos próximos anos, se não se fizer qualquer coisa para que o cinema português continue a existir tal e qual como existiu até hoje. Ou seja, financiado pelo Estado, o que não significa com interferência do Estado. Portanto, eu acredito que num país democrático, seja ele governado por um partido de esquerda ou de direita, acho que há questões que estão acima destas divergências, é preciso que o Estado crie as condições para que os realizadores ou para que os agentes de produção cultural criem em livre vontade, em liberdade e sem pressões de qualquer tipo, aquilo que fazem. E, portanto, a última coisa que eu quero dizer é alertar-vos para o facto de que o cinema português está a viver um período de coma. Este ano não vai haver produção de cinema, portanto é um sabor muito amargo estarmos aqui a celebrar estes sucessos e sabermos que provavelmente não vamos ter condições para filmar nos próximos anos, nenhum de nós aqui, nem outros colegas. Portanto, eu gostava que esta conversa fosse não tanto no sentido de celebrar estes sucessos mais recentes, que agradeço esse reconhecimento, mas que fosse mais no sentido de uma conversa mais produtiva, de perceber de que modo podemos todos juntos contribuir para que o cinema português continue a existir com independência, com liberdade e com a força que tem tido nestes últimos anos. Obrigado.
Muito obrigada. Miguel Gomes.
Olá, muito boa tarde. Bom, primeiro fui incumbido de vos transmitir uma mensagem do senhor realizador Manuel de Oliveira. Ele está a almoçar, ou estava a almoçar há bocado, com o produtor do meu filme, que também é o produtor do seu último filme, e que quis transmitir aos senhores deputados uma mensagem que eu sou apenas um mensageiro, que é parar é morrer. E, portanto, foram estas as palavras dele e acho que acrescentou: não deixem parar isto. Transmitida a mensagem, agora falo por mim, e, portanto, queria, em primeiro lugar, agradecer à Comissão por me ter convocado para este encontro. Eu, na altura em que me convocaram, perguntei qual era o objetivo desta audição. Disseram-me, em termos relativamente vagos, que era por causa dos prémios e, portanto, que seria qualquer coisa em que a Assembleia queria expressar o seu reconhecimento pelos prémios alcançados pelo filme que eu fiz e pelos filmes daqui dos meus colegas. E eu disse que achava isso, enfim, meritório, que agradecia, mas que, se bem me recordo, a Assembleia da República já se pronunciou sobre isso e votou uma, não sei qual é que é o termo da coisa, mas um voto de louvor, um voto de congratulação, e, portanto, achei que a ocasião era para outra coisa, certamente, porque não querendo participar num exercício de hipocrisia política, estas congratulações são muito bem-vindas, sinceramente, chocam com outra coisa, que é o facto de haver uma paralisia total neste momento relativamente ao cinema português e uma indefinição sobre qual é que vai ser o seu futuro. E eu queria apenas, nesta primeira intervenção, dizer que explicar-vos um bocado como é que este filme foi feito. Explicar-vos que este filme foi feito, não caiu do céu, foi feito, foi financiado através de fundos de vários países, maioritariamente Portugal, que contribuiu com 60%, estamos a falar de um filme que custou 1,5 milhão de euros, à volta disso, um bocadinho menos, e que 60% desse dinheiro veio do ICA e da RTP, e que o restante, são 40%, vieram de três países, a Alemanha, a França e o Brasil. E, portanto, e que todos estes financiamentos, e a lógica que serviu para que este filme existisse, foi a de uma política cultural que existe nestes quatro países, ou que existia nestes quatro países, em que existem fundos públicos a que nós recorremos para que este filme pudesse existir. E estes fundos públicos existem em nome de uma política, pública, de uma política cultural, que tem um princípio fundador, que é os mercados, os famosos mercados, são incapazes de financiar ou de providenciar a existência de um cinema que seja um cinema que tenha como, que não esteja sujeito ao mínimo denominador comum daquilo que é o gosto maioritário e, portanto, da lógica das audiências, enfim, portanto, e é em nome disso, em nome dessa ideia de cultura, que este filme teve à volta de 700 mil euros entre a Alemanha, a França e o Brasil. Acontece que há uma diferença entre estes países e o nosso. O sistema que financia esses, que faz com que angaria o dinheiro, os fundos públicos para que estes filmes existam, é diferente no caso português e no caso desses três países. No caso do Brasil, da Alemanha e da França, esse dinheiro sai do orçamento de Estado desses países. No caso português, e é assim desde 1971, nas sucessivas leis de cinema que foram surgindo, esse dinheiro sai de uma taxa sobre agentes do audiovisual. No momento em que estamos paralisados entre duas leis, uma lei antiga que continua em vigor, apesar de não estar a ser aplicada, portanto, neste momento o governo está em cumprimento, existe uma lei que não está a ser cumprida, que estabelece que exista que exista todos os anos a publicação dos concursos que vão ser feitos, e que isso não teve lugar este ano, e uma lei que há de vir, que está em discussão pública há uns meses. Eu queria chamar a atenção para isso, que este filme de facto existe apenas porque existe essa política, e que essa política não é portuguesa, é uma política que existe em vários países e que tem estes pressupostos. E pronto, passava a palavra aqui ao Gonçalo.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma intervenção que é de complemento ao Miguel e ao João, que é da área que eu penso que tem... Há outra lei que não está ainda regulamentada e penso que tem a ver tudo com aquilo que estamos a falar, porque o cinema em Portugal é feito de várias maneiras, tanto com os apoios do Estado como pessoas que fazem através da sua atividade artística e que vão financiando os seus filmes ao longo de muitos anos, e tem a ver com a lei da intermitência do espetáculo. Há muitas pessoas que trabalham também de outras formas, em concomitância com os apoios do Estado, porque o apoio do Estado do ICA não era só para financiar a produção dos filmes, mas era também para apoiar a divulgação e a distribuição. Portanto, há filmes que podem não ter um apoio à produção, mas têm um apoio posterior. E esses apoios estão a ser, ao longo dos anos, cortados, O que é gravíssimo para, porque corta toda a possibilidade de haver uma iniciativa de começar um filme, né, sem um apoio, e depois mais tarde sim com o resultado de ter um apoio. E esse para além da lei do cinema estar um pouco afastada dessas questões, essa possibilidade está vedada. A lei de intermitência é uma lei que não é ainda a lei que nós precisamos, mas é um pequeno passo possível para ajudar a assumir que existem pessoas profissionais do espetáculo que podem trabalhar numa base intermitente com vários tipos de profissões e de empregadores. Ou seja, permite ter um desconto à Segurança Social consoante os rendimentos que realmente oferecem e permite viver na área do espetáculo, de uma forma assumida, porque até agora não se assume que existe. Toda a gente fala dos artistas, mas os artistas em termos oficiais não existem. É um conceito um bocado poético. E a relação do cinema com esta lei é uma lei fundamental que ainda vem... Eu penso que a lei já está escrita, não sei se me podem corrigir, mas não está regulamentada há vários meses. Penso que é assim. E todos nós esperamos, é mais uma das leis que permite trabalhar e que não avança. E eu não sei, a minha pergunta é quando é que poderemos esperar, assim como a lei do cinema avance, que esta lei de intermitência possa avançar, porque há muita gente que não consegue trabalhar. Obrigado.
Muito obrigada.
Já esgotamos os 15 minutos?
Está à vontade.
Se não esgotarmos os 15 minutos, eu queria fazer, antes de passar a palavra aos seus deputados, se me permitem, os meus colegas, fazer só aqui uma sugestão, longe de mim, tentar imiscuir-me nos trabalhos desta comissão, mas atendendo à situação do cinema, eu considero que apesar das congratulações serem bem-vindas por todos nós, que se de facto estão interessados em que nos resultados desta, enfim, do cinema português, nas conquistas do cinema português, e obviamente nesse caso estarão interessados em que ele continue, que o melhor seria esta comissão chamar o secretário de Estado da Cultura e o presidente do Instituto de Cinema, uma vez que existem neste momento declarações contraditórias, porque nós sabemos que o Instituto de Cinema não consegue, neste momento, cumprir aquilo que está contratualizado, não, está na bancarrota, não tem dinheiro para colocar nas produtoras para os filmes poderem avançar aquilo que foi contratualizado em 2010 e 2011. E houve, muito recentemente, uma intervenção pública do Sr. Secretário de Estado em que ele afirmou que iria abrir concursos para 2012. E a minha questão é, isto parece-me um paradoxo, não? Se o ICA não tem dinheiro para assumir os compromissos anteriores, como é que o ICA pode abrir concursos para 2012? Será que isso é um palpite ou é um compromisso político? E, portanto, eu acho que é matéria suficiente para os senhores deputados, estando interessados na saúde do cinema português, que tentem perceber o que é que de facto se passa, qual é a situação atual entre a bancarrota do ICA e as declarações do senhor secretário de Estado. Muito obrigado.
Obrigada. Não tendo inscrições, vamos seguir a ordem dos grupos parlamentares. Eu pedi a vossa contenção nos 2 minutos, se possível, uma vez que depois às 4 horas temos outra audiência. Portanto, em primeiro lugar o PSD e tem a palavra a senhora a deputada Sofia Betancourt.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores convidados e agraciados. Em primeiro lugar, cumpre dar os parabéns pelos prémios recebidos em nome da bancada social-democrata. Em face daquela que foi a vossa intervenção nesta conversa que hoje estamos a ter, é sabido que o setor do cinema necessita de uma verdadeira política. Isso tem sido alvo de vários debates em sede de comissão e até em sede parlamentar das várias bancadas e é também sabido que o Sr. Secretário de Estado, desde a primeira audição que aqui realizámos, tem defendido esta linha de pensamento, afirmando que essa política terá de passar pela formação de públicos, por uma rede de exibição e pelo apoio à internacionalização. A discussão pública do normativo que estamos a falar terminou a 30 de abril. Este normativo, que é ansiado por todos, por vós e por nós, é há anos, foi bem acolhido por todos e, em face da discussão pública prolongada que teve, teve muitos contributos que esperamos sejam em breve aqui apresentados. Este normativo, das informações que temos do Secretário de Estado nas várias audições que aqui realizámos, visto que este é um assunto que tem sido recorrente nesta comissão, não visa tapar buracos imediatos, respondendo a crises momentâneas, é antes um normativo e um instrumento para uma nova política de apoio a todo esse setor, tentando potenciar o audiovisual e alargando as fontes de receitas, de forma realista. Quer isto dizer que, muitas vezes, no passado, estas duas realidades não caminhavam em paralelo. De facto, este setor, mais do que o apoio à produção, como aqui era dito, carece de uma série de especificações que este normativo visa comatar de uma forma global. Mas sei que, em face do passado, ou seja, num normativo anterior que foi aprovado em 2004 e que só foi regulamentado em 2006, o setor, para além do momento dramático que vive, ainda tem desconfianças relativamente àquilo que pode ser a efetiva regulamentação a par do normativo legal. Temos tido esse compromisso por parte do Sr. Secretário de Estado e, portanto, que eles virão, não em simultâneo, mas quase em simultâneo, para que a entrada em vigor se possa processar no mais curto espaço de tempo. E assim estamos certos que o problema que hoje existe e que não é para ser ignorado, está em vias de resolução e uma resolução de alguma forma de estabilização de um setor, criando inclusive parcerias do ponto de vista da formação de públicos até com o Ministério da Educação, o que nos parece uma política importante para esta área, para a sustentabilidade efetiva da área e para gerações futuras. E portanto, nesta fase, e tentando ser sucinta, era o que teria para dizer, agradecendo a vossa presença e mais uma vez cumprimentando e em nome desta bancada agradecer o vosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, também eu começo por cumprimentar os três realizadores aqui presentes, o João Salavisa, o Miguel Gomes e o Gonçalo Tocha, e, de facto, como houve um voto de congratulação, mas nessa altura o Gonçalo Tocha, que eu saiba, ainda não tinha ganho o prémio, e, portanto, só o João e o Salavisa e o Miguel Gomes é que era avisado, permite-me dar aqui, diretamente e pessoalmente, os parabéns ao Gonçalo Tocha, que, entretanto, teve mais este prémio em Buenos Aires. É evidente que, e nós agradecemos que vocês tenham trazido com a forma como abordaram esta questão, agradecendo esta celebração e todos nós nos congratulamos e ao mesmo tempo lembrando que há outros problemas, quer dizer, para que é que servem as vitórias, para que vem este esforço se não for para dar frutos no futuro e não inspirar novas obras e dar um impulso justamente a mais criadores e mais filmes. Infelizmente, eu já respondo na questão da intermitência, eu acho que mais uma vez, como sempre em relação ao cinema, fala-se muito, toda a gente sabe, tem muitas noções sobre o que é necessário no cinema e pouco conhecimento concreto. E com todo o respeito, eu acho que a senhora deputada aqui do PSD não está bem dentro do assunto, o que é que estava em causa no normativo anterior e o que é que vai estar em causa no normativo futuro. Temos muito normativo, mas a questão é mais simples do que aquilo. Não havia um problema de estabilização, havia sim um problema de evolução dos tempos. Ou seja, aquilo que era a garantia de poder financiar o cinema através de uma taxa sobre a publicidade, nós sabemos que o mercado da publicidade na televisão diminui e, portanto, à semelhança dos outros países, é preciso alargar o espectro das contribuições. Portanto, não é preciso nenhuma, mais uma vez, eu já uma vez aqui citei o seu secretário de Estado, que tinha feito, quando estava na oposição, não é? Tinha feito grandes declarações a dizer não vamos fazer grandes revoluções, não é preciso recomeçar tudo de início. Quer dizer, assim que chegou ao poder, o que é que decidiu? Já estamos todos a ouvir, é preciso refazer tudo, repensar tudo, a nova relação com o público, a nova relação com o mercado, como se o mundo tivesse começado agora. Não começou. E nós gostaríamos que houvesse alguma simplicidade e encarar os problemas, de facto, se há problemas, então vamos tentar resolvê-los e não vamos tentar sistematicamente ser revolucionários e, sobretudo, lançando a reptos um bocado superficiais, como fez o seu secretário de Estado, não a ser a deputada, o seu secretário de Estado, a dizer vamos criar uma nova relação com o público. Bom, sem saber muito bem nem o que é o público, nem quem é o público, nem a quem é que se dirige. Portanto, das duas uma, ou se faz um estudo muito sério, então não se fazem projetos de lei por cima da burra, ou então vai-se exclusivamente aos problemas concretos e tenta-se resolver. Tanto mais que, e eu aproveito esta ocasião, para lembrar que não se trata só do problema da nova lei do cinema, porque as leis, como nós sabemos, e os projetos de lei demoram o seu tempo e, portanto, ainda nem sequer entraram, não é? A consulta pública alarga-se, mas até chegar a esta casa, e nós todos certamente teremos aqui disponíveis para pôr toda a nossa competência, o nosso saber para trabalhar, mas há um prazo democrático que não pode ser excessivamente diminuído. E, entretanto, está tudo paralisado por causa de uma outra lei, essa sim já em vigor, chamada a Lei dos Compromissos. Portanto, se de facto há uma preocupação grande com o setor, como dizem a ver, a primeira coisa é começar a pensar no bloqueio que representa a Lei dos Compromissos para o cinema, mas não só, para toda a cultura. Aliás, e também para as faculdades, e também para uma série de outras instituições, quer dizer, foi uma inconsciência e continua a ser uma inconsciência. Por fim, eu não posso deixar não responder à questão da lei da contratação e do regime de segurança social para os profissionais.
O tempo.
Vou só responder. Grande parte da lei já é mais que aplicável. E isso aí também depende um bocado das associações do setor e no terreno para exigir uma contratação efetiva. Não há, nem tudo na lei precisa de ser regulamentado. Agora, há de facto uma parte importante na lei que precisa de ser regulamentada e isso também não se percebe porque é que ao fim de quase um ano não foi feito ainda. Não só houve isso, como entretanto houve também um projeto de resolução para obrigar a uma contratação devida, quer dizer, que o Estado assuma as suas responsabilidades perante o seu dinheiro público para as contratações serem legais e não ilegais, como nós sabemos muitas vezes. Portanto, de facto, não se entende nesta paralisia total que é o setor da cultura, como nem sequer esse aspecto, nem sequer esse pequeno passo que poderia ter efeitos imediatos e importantes para o setor foi dado. Por isso, agradeço muito a vossa presença, agradeço as vossas palavras e espero, sinceramente, que possamos, de facto, todos juntos criar condições para que o cinema deixe de estar na asfixia em que está. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao CDS, ao senhor deputado Miguel Cefa.
Muito obrigado, senhora presidente. Em exercício, senhores deputados, também queria, em primeiro lugar, cumprimentar os cineastas aqui presentes, em nome também da bancada do CDS, dizer-lhes numa nota até mais pessoal sobre este tema, que o facto de um setor que culturalmente tem tanta importância e que também tem impacto económico, como bem sabemos, e que tem também relevo económico, fique paralisado com a falta do financiamento público é algo que me deixa, a mim pessoalmente, bastante preocupado. Eu sei que, e já aqui ouvimos, é assim que funciona um pouco por todo o mundo e é a experiência que conhecemos, mas esta dependência entre esta atividade, sobretudo do ponto de vista cultural, nem tanto até do ponto de vista económico. Esta ligação com os poderes públicos, apesar de, também o ouvimos, isso não gerar necessariamente dependência política, poderia, de alguma maneira, no entanto, significar que estávamos perante um setor em que aqueles que se mexem melhor na burocracia e no acesso aos fundos têm mais sucesso do que aqueles que se preocupam em fazer um bom trabalho cultural. Calma-se, já lá vai. Um bom trabalho cultural e preocupar-se com os seus públicos. Dizia que poderia, porque é objetivo, até nos três casos que temos aqui presentes, que com o reconhecimento que foi atingido, sim, também não se preocupe tanto com o CDS, preocupe-se. Isso é objetivamente, não é o caso. Isso, então, para terminar este primeiro ponto de raciocínio, deixa-nos, e deixa-me a mim pessoal, mais satisfeito e mais à vontade. Mas acho que isso é um caminho que nós, e aí falo outra vez com toda a clareza, que não se pode perder. Não seria tolerável que houvesse esta separação entre um trabalho de qualidade como vemos e galardoado nestes casos, que é feito, entregando-se apenas o setor ao acesso aos fundos. E, enfim, é a primeira nota que eu gostaria de deixar. Em relação às questões concretas políticas da atualidade que foram levantadas, já aqui foi dito, a lei do cinema é uma lei que está em finalização, esteve em discussão pública, esperamos nós que os contributos do setor tenham sido bons contributos para a tramitação da lei. Ela está, tanto quanto soubemos da Secretaria de Estado da Cultura, em finalização, tem que seguir os trâmites constitucionais, tem que nomeadamente ser aprovada pelo Conselho de Ministros, portanto não é só, não basta haver uma publicação de um dia para o outro, tem que haver a aprovação do Conselho de Ministros, tem que seguir para a Presidência da República, tem que ser publicada, e depois tem que vir aqui ao Parlamento, e a partir daí entra numa fase em que eu julgo que os grupos parlamentares assumem a responsabilidade, nós pelo menos assumimos-la, de fazer a discussão na especialidade o mais rápido possível aqui na Assembleia, nomeadamente nesta comissão. Em relação à questão que foi levantada pelo Miguel Gomes, em relação aos compromissos assumidos do ICA e aqueles que também já são compromissos, ainda que futuros, mas que já estão assumidos dos concursos este ano, eu acho que é evidente que vai ter que haver uma ginástica difícil, porque é conhecido e é objetivo que o ICA estava subfinanciado quando, não sei se no ano passado, se no início deste ano, em relação aos compromissos já assumidos. O que também, no entanto, é verdade em relação à outra questão que pôs, é que o Secretário de Estado virá cá muito proximamente numa vinda ordinária, portanto naquelas vindas que são regulares, devido à fiscalização política que o Parlamento faz, mas tem também o compromisso, o Secretário de Estado, já nos disse aqui, portanto virá duas vezes muito proximamente no futuro, assumiu também o compromisso de vir cá quando a lei estivesse apresentada, portanto, antes da lei descer aqui à Assembleia da República, para apresentá-la em primeira mão aqui no Parlamento. E, portanto, teremos duas oportunidades, terá esta Comissão duas oportunidades de falar com o Secretário de Estado da Cultura sobre estas questões em concreto, e eu julgo que esta questão que nos deixa, sobre qual, como é, afinal, o ICA vai conseguir assumir os compromissos, eu digo compromissos porque eles no fundo já foram assumidos, do futuro, e aqueles que estão, esses sim, verdadeiramente assumidos e assinados do passado, como é que vai ser feita essa ginástica? E com isso termino.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os realizadores que hoje participam na nossa reunião. E através de vocês também cumprimentar todos aqueles que em Portugal se esforçam para que continue a existir uma produção cinematográfica que, além dos prémios, mas mesmo entre os premiados podemos contar ainda mais cineastas, felizmente ainda recentemente o João Canijo também, mas que através de vós me permitam fazer em nome do meu grupo parlamentar do PCP esta saudação a todos aqueles que trabalham para que felizmente o vaticínio do fim do cinema não possa ser concretizado, embora cada vez haja menos dúvidas de que há mesmo quem o pretenda. Nós registámos com os vossos contributos, as vossas críticas. Aliás, devem saber que da parte do PCP partilhamos essas preocupações e as consideramos justíssimas, nomeadamente quanto ao futuro e nomeadamente quanto ao papel do Estado no que toca ao apoio à produção cinematográfica. Aliás, aproveito para vos dizer que desde que este governo tomou posse, mas grosso modo desde a ocupação do nosso país pelas forças estrangeiras, do FMI, da União Europeia e do Banco Central Europeu, que as opções políticas de direita se agudizam. É natural que aqueles que assinaram o pacto e que submeteram o nosso povo a estas condicionantes se riam, porque certamente estarão a salvo das consequências no futuro, ou esperemos que o povo assim também não deixe. Mas, de qualquer das formas, esta política entende que a cultura é, de facto, um inimigo. Entende que a cultura é um inimigo a abater, o cinema livre e independente é um inimigo a abater, e o papel do Estado no financiamento à cultura é um obstáculo a estas políticas. Porque estas políticas entendem que a emancipação cultural do ser humano é também um obstáculo ao avanço do lucro e à concentração do lucro. E não há aqui, reparem, os fundos disponíveis no ICA, e mesmo na DG Artes, no que toca às outras artes, são de tal ordem insignificantes no contexto do orçamento do Estado, que a questão aqui não é uma questão de disponibilidade financeira, é uma questão ideológica. É uma questão ideológica que tem a ver, muito claramente, com a retirada do Estado de uma das suas funções essenciais, fazer crer os portugueses que se está a dar uma benesse aos realizadores e aos profissionais das artes e do espetáculo ao ser-lhes entregue uma verba do Estado para realizarem as suas obras, quando na verdade isso corresponde muito simplesmente a um direito. Não é nenhum favor que o Estado faz a ninguém ao atribuir, através de concurso, as verbas necessárias para a realização da obra artística. Bem pelo contrário, é a concretização do vosso direito à liberdade de criação, fundamental para que não esteja condicionado estritamente ao investimento privado, esse sim que se intromete naquilo que é criado, e fundamental para o outro lado. É fundamental para que eu também possa ter a oferta que vocês têm para fazer e que não tenha só, e não tenha só como oferta a monocultura e a grande produção cinematográfica, como diziam, e bem, sujeita às mais elementares normas do mercado, que também não sei se é só o gosto ou se já não é um gosto que eles fabricaram também para manter essa aculturação. E, portanto, da nossa parte, um grande cumprimento e uma saudação, porque, de facto, produzir, realizar e projetar hoje o cinema português nesta conjuntura, com estas adversidades, é em si mesmo uma grande obra. E aqui não me refiro ao valor artístico, mas à perseverança e ao esforço e à persistência que isso revela da vossa parte. Mas também por terem tido a coragem de vir aqui hoje assumir que, ao invés de se passearem apenas com as vossas com o reconhecimento internacional que tiveram, de assumir que o vosso trabalho também está ligado ao apoio do Estado, está ligado ao trabalho que tem que se fazer no país para a dinamização da arte e da cultura. Eu gostava de vos dizer que nós apresentámos aqui na Assembleia da República um projeto de resolução para a reativação imediata dos concursos de apoio à produção cinematográfica assim que foi conhecido o seu congelamento. Esse projeto de resolução foi rejeitado. E gostava de vos dizer que também tenho aqui um projeto de lei que o PCP apresentou a semana passada, que à margem da lei do cinema, porque o PCP não partilha da ideia de que o Estado se deve retirar do financiamento do cinema, portanto não vamos certamente apoiar incondicionalmente a lei do cinema que está neste momento, que terminou agora a discussão pública e que basicamente persiste nesta ideia de que o Estado deve encontrar todas as formas, menos o orçamento de Estado, para financiar o cinema. Portanto, nós entendemos que o Estado deve ter uma participação no financiamento de todas as artes, nomeadamente a produção cinematográfica. E, portanto, esta legislação, a não ser que seja alterada na especialidade, não contará certamente com um grande apoio por parte do PCP. Mas isso não significa que não tenhamos outras alternativas e que não demos o nosso contributo para, enquanto grupo parlamentar, promover, divulgar e valorizar a produção e obviamente, a obra cinematográfica portuguesa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Bloco de Esquerda com a Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por saudar os realizadores que temos perante nós. Eu acho que poucas vezes esta Assembleia teve oportunidade de receber três cinemas distinguidos internacionalmente. que eu acho que trazem, acima de tudo, uma questão importante, que é nós temos alguns nomes consagrados na história do cinema português, mas, de alguma forma, os últimos prémios que vos distinguiram representam a ideia de que há uma nova geração de realizadores e, portanto, uma nova geração de equipas de produção de cinema que têm um futuro promissor pela frente, e creio que é por isso também que a Assembleia tomou esta iniciativa de vos convidar. Creio que vocês trouxeram até nós este paradoxo, que é no exato momento em que a Assembleia resolve fazer um voto de louvor e de congratulações. É o exato momento em que o futuro do cinema português corre maiores riscos. Aqui os cortes que foram estabelecidos não são cortes sequer de 15%, como são os subsídios dos funcionários públicos, ou 38%, tal como foram anunciados para o setor da cultura, são de 100%. E, portanto, significam, na prática, secar todas as estruturas de produção e obrigar a maior parte dos profissionais que trabalham em cinema a migrar do país ou migrar para novas profissões. Até porque em Portugal tivemos nos últimos anos esta circunstância de que parte das produções internacionais que vinham até Portugal trabalhar, também elas migraram para outros países. E, portanto, as circunstâncias que temos pela frente são muitíssimo negras. Acho também que os prémios que vos foram atribuídos mostram uma coisa que a história do cinema português, eu creio que tem vindo a demonstrar nos últimos 30 anos. Quando se faz este debate sobre o mercado ou o suposto cinema de autor, a verdade é que nós vamos olhar para os cineastas que marcaram a história do cinema português, Manuel de Oliveira ou Pedro Costa, com quem a deputada Inês Medeiros trabalhou, João Canijo, Teresa Vilaverde, agora os vossos trabalhos, mostram que um cinema português virado para escolhas artísticas tem uma capacidade de projeção e de criar uma história e um lastro cultural que todas as tentativas em Portugal que foram feitas de criar um suposto cinema mercantil que fosse sustentado apenas nas escolhas de consumo de quem vê cinema não conseguiu. Ou seja, o cinema virado para uma, digamos que uma reprodução da indústria cinematográfica americana, não só não fez história, não criou lastro, não criou indústria nesse sentido, como também não se sustentou no mercado. E, portanto, quando olhamos para a frente e quais são as escolhas que temos que fazer em termos de política do cinema, eu acho que à medida que vamos olhando para sucessivas gerações de gente que fez cinema, vemos que essa escolha por critérios artísticos é geralmente recompensada. E, portanto, o debate que temos que fazer é qual é a responsabilidade da coisa pública na produção cultural. E eu acho que o alerta que o Miguel Gomes aqui nos deixava sobre mecanismos de financiamento que funcionam noutros países e que têm bons resultados e que até permitem a produção também de filmes com participantes portugueses, mostram que temos que continuar a olhar a cultura e o financiamento público como uma forma de serviço público. Ou seja, não pode haver uma democracia e um povo que tem a sua forma, criando as suas imagens, as suas palavras, os seus produtos culturais, sem haver uma responsabilidade pública. E aquilo que temos pela frente é, de facto, o esgotamento e o secar das fracas estruturas de produção que temos também em Portugal, que passaram já por muitas vicissitudes e por um sucessivo subfinanciamento. E, portanto, toda a gente que trabalha na produção, na realização, na cenografia, no guarda-roupa, anotadores, diretores de fotografia, subitamente estão confrontados com uma perspectiva de não haver qualquer tipo de produção durante o próximo ano. E, portanto, o Miguel Gomes dizia-nos aqui que era bom que houvesse uma confrontação entre as palavras do Secretário de Estado e do Presidente do ICA. Eu creio que isso é importante. Hoje mesmo, esta tarde, o Bloco de Esquerda apresenta um requerimento para que, pelo menos, o Sr. Secretário de Estado venha dar explicações sobre o normativo do cinema, porque de facto ele está mais do que atrasado, e percorremos este risco, que é ter até se calhar um excelente normativo com uma regulamentação que vem já a correr, como dizia aqui a senhora deputada do PSD, mas de haver vontade política e cumprimento da lei, zero. Ou seja, de pura e simplesmente continuar a não haver financiamento por parte do Estado. Queria também dizer-vos que e termino, senhora Presidente, bem sei que estou a estender o meu tempo. Um dos debates sobre a orientação de recursos em Portugal passa muito sobre a questão de reprogramação dos fundos do CREN. O Bloco de Esquerda tem vindo a fazer a apresentação da proposta que os fundos do CREN podem ser utilizados para a atividade cultural. Qual é a contrarresposta do Governo? É que diz que tem que haver uma contrapartida de fundos nacionais na ordem dos 15%. Ora, basta perceber que uma contrapartida de 15% de fundos próprios do Orçamento do Estado será largamente recompensada pelas contribuições em impostos e em segurança social que venha desse tipo de atividade. E, portanto, de alguma forma, Portugal até poderia recuperar algum dinheiro através desta reprogramação direcionada para a cultura. E dizer-vos que é isso, vamos esperar que o Sr. Secretário de Estado venha apresentar explicações e que nos continuaremos a bater para que o financiamento da cultura em Portugal continue a ser entendido como um serviço público e, portanto, como sendo estruturante e
obrigada,
fundamental.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava agora palavra aos nossos cineastas, pela ordem que melhor entenderem. João Salaviva, avisa.
Ouvi com muita atenção tudo o que os deputados dos 5 grupos parlamentares disseram. Tenho alguma pena de não ter sentido, pelo menos da parte do grupo parlamentar do PSD, que neste momento, e do CDS, estão no governo e que, portanto, podem ter mais informações do que eu, certamente, sobre a rapidez com que esta lei pode ser aprovada, porque neste momento é uma situação mesmo, é importante perceber isto. À parte de todas as conversas e todo o aperfeiçoamento que certamente vocês, enquanto deputados, querão fazer sobre o projeto de lei, a corda está mesmo ao pescoço sobre o cinema português. É muito importante que vocês tenham isto bem presente. Ou seja, houve anos, se calhar há 10 anos, discutiu-se, a discussão versava sobre outras questões. Se as regras de apoio devem ir mais sobre critérios artísticos, sobre o currículo do realizador, a formação de públicos, são tudo questões fundamentais e que até há uns anos as discussões iam sempre muito nesse sentido, porque nunca houve esta iminência de paralisação total sobre o setor. Neste momento é muito importante perceber isto. Se a lei não for aprovada no prazo de alguns meses, o cinema português morre, acabou. Não há mais produção, as produtoras vão todas elas fechar, vai haver desemprego direto e indireto a partir disto. Portanto, um filme português quando usa 500 ou 600 mil euros de apoio do ICA e da RTP para fazer um filme, este dinheiro é distribuído de uma forma até bastante equitativa por um grupo relativamente grande ou de profissionais do setor ou de pequenas empresas, portanto uma empresa de catering, uma empresa de aluguer de material, um laboratório que faça revelação, etc. E no fim nasce um filme. Portanto, este dinheiro é reinjetado na economia do país e de vez em quando surge um Juventude em Marcha, surge um filme do João César Monteiro, surge um filme como o Tabu do Miguel Gomes, que foi vendido já para mais de 20 países. Portanto, eu não vou falar em nome pessoal, mas aquilo que os meus colegas e outros fizeram pelo país através da exibição do seu cinema e da nossa cultura lá fora, parece-me bastante, ainda para mais tendo em conta o custo barato que os filmes portugueses têm. Portanto, pronto, para os deputados ligados aos partidos do governo, gostava muito de fazer esta chamada de atenção, que está mesmo numa situação de emergência. Eu às vezes não tenho muita noção, devido a alguma distância entre o poder e as pessoas que estão na rua a viver, se esta consciência está presente nos senhores deputados, nos ministros, no secretário de Estado. Depois, em segundo lugar, gostava também de vez em quando surgem algumas nuances de umas ideias que me parecem bastante perigosas e que vão sendo levantadas como quem não quer a coisa. O senhor deputado do CDS falou que o preocupa, e corrija-me se eu tiver a citá-lo mal, que preocupa a dependência do cinema, uma certa dependência que o cinema pode ter algumas vezes do financiamento estatal. Eu queria dizer que, se um dia se falar na privatização de um tribunal, a mim preocupa-me a dependência do Tribunal do Estado. Não me preocupa, eu espero que um tribunal consiga funcionar sempre com liberdade e com independência económica para poder decidir e decidir bem e com justiça, porque eu gosto de acreditar que vivo num país justo. Portanto, a justiça, a saúde, a educação e, obviamente, a cultura. Eu odeio esta ideia, e desculpe usar a palavra odiar, de que a cultura é uma espécie de acessório que surge de vez em quando, e se for possível fazer uns filmes e umas peças de teatro fazemos, mas se calhar agora temos outras prioridades. Não, para mim a cultura é um pilar de qualquer sociedade, de qualquer país. E, portanto, sim, eu não nego a possibilidade de, à semelhança de países como o Brasil ou os próprios Estados Unidos, onde há um grande contributo dos privados no cinema e na cultura, mas como uma forma complementar. Agora, as condições básicas para a produção cultural e para a exibição da cultura, para que o povo possa fruir dessa mesma produção que os artistas farão, na minha opinião, tem que ser garantida pelo Estado. Queria também dizer-vos que quando se fala na sustentabilidade do cinema português, se ele é viável economicamente, pronto, em primeiro lugar, queria que se medisse dois níveis de riqueza, não é? Por um lado é a riqueza económica que uma coisa pode ou não gerar, de vez em quando até há sucessos como o filme do Miguel Gomes, que além da enorme percentagem de impostos que todas as pessoas que trabalharam no filme devolvem ao Estado, há também estas vendas, portanto, a produtora O Som e a Fúria, à semelhança de muitas outras, é uma empresa que representa a pequena percentagem de empresas portuguesas que são exportadoras. O filme foi exportado para 20 países. Não sei se há muitos setores da produção portuguesa, em todas as áreas, 28 países, que exportem para 28 países. Não sei se há algum produto, além do vinho do Porto, de certeza haverão mais, mas não são muitos que sejam exportados para uma quantidade tão grande de países. Para terminar, queria lembrar, ainda nesta ideia de sustentabilidade ou não de um cinema português que se pague ele próprio e que gere lucro. Bom, houve várias tentativas de se ir nesse sentido, todas elas falharam. Ou seja, estes filmes não geraram riqueza, os filmes nomeadamente apoiados pelo ICA, filmes que tiveram custos de produção muito mais elevados do que, por exemplo, o filme do Miguel Gomes ou o filme do Gonçalo ou as minhas curtas-metragens, não geraram riqueza. E do ponto de vista da riqueza cultural, também não me parece que tenham gerado nada, porque a prova disso é que os filmes não foram para além de Badajoz. Nenhum dos filmes apoiados pelo FICA. Portanto, acho que podemos aprender também com estes erros do passado. E não insistir sempre nesta ideia. Portanto, a riqueza que um filme pode gerar não é só económica. Em último lugar, gostava também de vos dar um dado. Nos Estados Unidos da América, hoje em dia, o cinema que gera lucro, inegavelmente, um filme americano hoje em dia que custe 200 milhões de euros para ser produzido, gasta cerca de 50% ou 60% do seu orçamento total em publicidade e em divulgação. Portanto, é um cinema virado completamente para o lucro e funciona, obviamente. Agora, o cinema português, para poder combater com uma cinematografia tão poderosa como a americana, não é possível que alguém esteja disposto a investir quantias, pelo menos, tão elevadas quanto estas. Eu, pessoalmente, não preciso de tanto dinheiro para fazer os meus filmes, mas certamente que existirão realizadores portugueses que terão vontade e capacidade para fazer megaproduções que possam competir com os Estados Unidos. Mas eu acho que, pelo menos, podíamos começar por estes filmes feitos com menos dinheiro, mas que têm gerado outro tipo de riqueza, que é, estamos a construir um património. Tenho a certeza que daqui a 50 anos o filme do Miguel Gomes vai continuar a ser visto. E eu digo o filme do Miguel Gomes, como poderia citar mais 10 exemplos, não é? Recentes. Gonçalo Tocha.
Vou ser muito curto. Nós os três estamos muito, agradecemos a oportunidade de poder falar, porque nós não sentimos que estamos aqui só em nosso nome, é em nome de muita gente que trabalha no setor. A nossa função é criar e não é dividir bancadas parlamentares e oposição e governo, porque nós pensávamos que seria um dado adquirido a função constitucional do Estado apoiar a cultura, penso eu, que está na Constituição. E, portanto, não é a nossa função dividir as bancadas parlamentares. Nós queremos saber aquilo, já que esta função constitucional é um dado adquirido, já que nós concordamos com ela, o que é que vai ser feito para poder que a cultura em Portugal continue a existir. É só isso que nós queremos e é em nome de toda a gente que trabalha e é de trabalho que estamos a falar, estamos aqui.
Pronto, e para terminar, gostava de dizer à senhora deputada do PSD que agradeço o facto de ter reparado que estávamos num momento dramático, estou a citá-la, embora tenha dito ao mesmo tempo que neste momento não havia condições para cobrir buracos imediatos, que era essa a política. Portanto, esse buraco imediato é o tal que faz com que exista um momento dramático e, portanto, este buraco imediato que não se pode cobrir vai representar provavelmente a falência coletiva do setor. E, portanto, não podemos estar a brincar com as palavras, tudo mais é um exercício de retórica. Não se pode dizer que estamos num momento dramático e, ao mesmo tempo, dizer que não se trata, neste momento, de cobrir buracos imediatos. Gostava de dizer que tenho certeza também que, aos senhores deputados que falaram, que esta questão terá impacto. E eu sei que esta questão terá impacto porque... porque ainda a semana passada dei uma entrevista a um jornal brasileiro que a única coisa que ele estava interessado em saber era como é que se vive a crise no setor da cultura em Portugal. E amanhã vou dar a um jornal alemão, uma jornalista que vem cá de propósito para falar disto, e daqui a dois dias vamos dar todos a um jornal, o Le Monde, que é um jornal em França, que parece que o senhor secretário de Estado vai aí, nesse caso, usar o contraditório e então explicar um bocado qual é a visão dele do que se passa no cinema. E, portanto, temos a certeza que vai ter impacto público isto. Gostava de dizer outra coisa que não referi há bocado, que é que um dos adiamentos da discussão da lei, uma das prorrogações do prazo para a discussão da lei, a primeira, teve como justificação o facto de ser obrigatório ou haver uma vontade da Secretaria de Estado que houvesse uma regulamentação, que acompanhasse o projeto de lei. Entretanto, nunca mais se ouviu falar disso. Na segunda prorrogação, já não se falou disso e deixou-se, isso caiu. Portanto, temos prorrogação, não há lei e não há regulamentação, que foi a primeira justificação para a lei continuar a ser discutida. Finalmente, gostava de dizer ao senhor deputado do CDS que relativamente à dependência do cinema, foi por isso que eu tentei referir o facto deste filme ser financiado não pela Coreia do Norte nem por Cuba, mas ser financiado pela Alemanha, por França e pelo Brasil, com os mecanismos que eu acho que estão por base, que têm como base que exista um financiamento do cinema em Portugal. Acho que a ideia de financiamento que está por trás do FICA perverteu um pouco, aliás, perverteu completamente esse financiamento. Mas o financiamento, aquilo que está estabelecido na lei desde 71, nas sucessivas leis de cinema que foram aparecendo, tem como princípio este princípio como base. E não é uma originalidade portuguesa, é qualquer coisa que existe nos outros países, que não Coreia do Norte e Cuba. E, portanto, caso o seu deputado entenda que era preferível que existisse uma independência maior relativamente ao Estado, eu gostava de lhe dizer que é nesse caso, perante aquilo que sabemos que é a história do cinema português e o mercado e aquilo que se passa nos outros países, que têm o mesmo entendimento, que nesse caso terá que assumir politicamente o seu deputado e o seu grupo parlamentar o facto de não deixar de existir um cinema produzido em Portugal. Porque se o senhor entregar apenas ao mercado e aos privados, obviamente que o cinema não é rentável. Não é rentável em Portugal e não é rentável na Europa. É rentável em dois países, nos Estados Unidos e na Índia, em Bollywood e Hollywood. Todos os outros países adotam este sistema. Eu queria também dizer ao senhor deputado do PCP, que apesar de eu concordar consigo, como lhe referi, os outros países que puseram dinheiro no tabu, no filme que fiz, esse dinheiro saiu do orçamento de Estado desses países, eu espero que, pelo que eu percebi, a rejeição da proposta de lei, caso ela tenha lugar, porque eu também reparei que a senhora deputada do PSD falou em breve, mas existe um compromisso público, o senhor secretário de Estado falou em junho, portanto, há um calendário preciso, em breve, quer dizer, junho, Não apoio, mas pronto, então espero que esse não apoio, apesar de estar consigo, contribua para que o que dê força à maioria para aprovar esta lei muito rapidamente.
Muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos. Vamos então passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos. Eu pedia então se entrava a ordem dos arquitetos, por favor. Sim.